gemidão. Foi no timbre do gemidão.
Foi. Uau! Foi. Teve foi uma modulaçãozinha, difícil, tu reparou?
Isso. Parecia, sabe o quê? Whitney Houston.
Não é? Rapaz, pô, que lembrou esse meme? Que lembra que tinha essa tendência na internet? Que o pessoal pegava vídeos aleatórios e botava o grito da Whitney Houston?
Rapaz, é mesmo. Agora que você falou, lembrei. Porra.
É. É. Isso foi moda. Pô. Isso foi moda uma época.
É, a internet, ela é uma parada esquisita. Graças a Deus, né? Ela muda. Porque é um negócio que hoje eu não vejo nenhuma graça. Você não acha, não?
É verdade.
Alguém botar isso.
Não faz sentido.
Mas
mais.
Esse áudio ali é isso. É alguém dando risada de uma maneira maravilhosa, né? Tipo, ah, isso, espalhafatosa. Eu acho que é isso. É bom rir assim.
É bom, claro.
Cara, é muito
libertador,
engraçado,
né?
Ver, ouvir alguém rir assim num telefone.
Pior que é mesmo, né?
Porque essa é a risada do bar. Tipo assim, a gente tá ali, porra, aí você tem naquela espontaneidade, entendeu?
Solta
aí,
uma frase, né, que ninguém espera.
Eu tenho pensado muito sobre isso, Nicolas. A vida real, ela não tá nessas coisas. A gente precisa...
Precisamos
voltar. A vacina tá fazendo efeito aí já. Já tá quase todo mundo vacinado aqui em casa para momento de saída. E aí, eu não sei, mas vamos ler,
né? Temos que buscar vivências, né, Pedro?
É, não dá pra sair também, eu não vou... Eu não consigo ir pra restaurante fechado, assim. Acho que eu não vou conseguir tão cedo.
É...
Mas... Tá
até
na hora
a praça de alimentação do shopping me incomoda, sabia?
Não vou, não consigo entender aquilo ali. Fora que eu odeio shopping, né? Se ficar no shopping é um negócio muito que... Não, é sério...
Pô, você já tá começou em casa a reclamação aí, já.
Você... Não é, não. É porque você vai pra um lugar que tá fechado depois de tanto tempo fechado, entendeu? Eu não acho certo, não.
Entendi.
Mas essa risada é uma risada aí. Essa risada, ela é um documento do que já foi o mundo e do que vai voltar a ser no futuro. Eu acredito que é isso aí.
Gostei, gostei. Entendeu? Muito boa.
Gostou? É isso. Bom, então, você tá chegando agora aí. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o... This is Brasil.
O podcast que veio para tentar resgatar o Brasil dele mesmo.
Sim.
Através, por meio de...
Utilizando? Usando?
Começando a variar. Utilizando de, usando...
Sim.
Usar o de WhatsApp.
É.
Porque é ali que tá a brasilidade real, né, Pedro?
Além dessas opções todas que você deu aí, vou falar, hein? Quando Opa. O This is Brasil foi citado na Folha de São Paulo... O cara mudou para salvar o Brasil dele mesmo,
certo.
Para salvar de si mesmo. Ou seja, já deu a gourmetizada. Então, o correto seria, vamos dizer, o correto assim, né? O gourmet do This is Brasil, é o This is Brasil, é o podcast que veio para salvar ou resgatar o Brasil de si mesmo por meio de áudios de WhatsApp.
Pronto.
Olha aí.
Agora, muito assinado pro Temer, né, no final. Assim.
É, assinado, né? Salvá-lo-ei por meio de... Né?
Exatamente.
É isso, mas é isso.
Essa é a nossa brincadeira.
Eu queria trazer uma notícia aqui logo no início do programa sobre a minha vida, que é o que tá importando falar hoje aqui hoje.
Oba.
Acabou o saxofone aqui. Nunca mais, já é o já completou um mês praticamente que o cara não aparece mais. Rapaz do saxofone.
Olha aí, rapaz. Dizem que 21 dias é o tempo suficiente pra se criar um hábito. Ou seja, se você tá me dizendo que tem um mês, já se criou o hábito de não ter mais saxofone.
Quase um mês. E eram dois, né? Eu não sei se eu falei aqui, eram dois. Um ficava numa rua, outro na outra, mas eles tocavam a mesma música.
É tipo São Paulo, é rodízio, né?
Cara, é surreal. É tipo, eles faziam um cerco aqui em volta da região e vamos tocar a mesma música, que é, enfim.
A gangue do sax.
Aí acabou, Nicolas, acabou. E isso é satisfatório.
Imagino.
Agora sim, estragou um pouco o instrumento pra mim, né? Porque hoje eu ouço qualquer música que tenha um saxofone, eu fico um pouco aborrecido. Embora esse seja o instrumento mais sexy que tem, né?
É ligado no nome, ao... né? O próprio nome dele, né? Eu acho que era pra ser saxofone, na verdade.
É verdade, rapaz.
Houve uma censura ali.
É verdade, o saxofone, né? Um saxofone barítono. Não sei, que é uma coisa meio...
Soprano, né?
Soprano. Sério, disque sexo, né? A pessoa ligava
Tinha.
Pra ficar ouvindo coisas no telefone.
Rapaz, olha, eu vou te falar que não tá muito diferente hoje em dia, não, hein?
Não
tá muito diferente, não. Esse negócio de pandemia aí. Você tem WhatsApp, Telegram, tem vários lugares aí que tá um disque sexo, praticamente.
Não, sim. Mas o disque sexo é com desconhecido.
Oh, vai dizer que tu acha que não
era, não?
Com desconhecido?
Eu acho. Como, não, como assim? Você vai... Ué, você chega no WhatsApp do nada e aí, porra, manda um negócio aí. Não tem
Rapaz,
como, entendeu?
O termo disque que você usou já tá ultramente, assim, datado.
É verdade.
Porque tudo era disco. Tinha disco e sexo, disco e amizade, né?
Pizza. Disco pizza.
Disco pizza.
Disco táxi.
Disque né? Táxi, verdade, cara.
É.
Pô, isso era o auge da época, se você poder chamar e saber que na hora certa teria um táxi na porta da sua casa.
Você programava, você ia para o aeroporto, você programava, o cara chega 3h40 da manhã, não é verdade?
Exatamente.
É, rapaz, é verdade.
Muito bom, muito bom.
É isso, mas eu não sei se eu sinto falta de nada disso, eu apenas lembrei aqui, foi um raciocínio de várias coisas ligadas, né? De saxofone virou o teletáxi de madrugada. Que tem tudo a ver com sexo.
Eu vou te dizer uma coisa, que você pode ter se livrado do saxo, mas você não se livrou da música chata, porque eu comprei uma escaleta num site chinês. Tô aprendendo a tocar esse instrumento aí. Eu sempre quis tocar algum instrumento de tecla, sopro, sabe? Uma coisa assim.
Sim.
Então vou te mandar muito áudio no WhatsApp tentando tocar esse instrumento.
Eu vou te falar que eu tenho um piano aqui bom. Piano elétrico bom.
Ó. Oh.
Que eu tenho quase 2 anos com ele e só sei tocar a primeira aula que eu fiz. E aí nunca mais deu tempo, me mudei de casa, fiz um monte de coisa. Tenho uma preocupação, tenho essa culpa. É um piano bom, tem até pedal, sabe? Várias coisas assim.
Pô, maneiro.
É, gastei um dinheiro danado, nunca toquei nada.
É por isso que eu só entro nessas aventuras com instrumento barato, cara. Não dá não.
Você tá certo.
E o arrependimento é menor, entendeu?
Mas não me arrependo não, um dia a gente vai se reencontrar.
É isso aí. Fica essa mensagem então e vamos pra vinheta.
Ué.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pedro Duarte, quero te perguntar uma coisa sincera.
Você já sofreu por um coração partido?
Lá vem. Claro, Nico. Quem nunca? Dá pra escrever um livro inteiro aí, um romance.
Dá mesmo.
Aliás, bicho, eu vou te falar um negócio. Eu recentemente descobri um podcast que aborda exatamente essa questão. O Amigos do Fim.
Ah, já conheço, rapaz.
Com você, bicho, onipresente, hein?
Eu gosto de podcast, rapaz. Aliás, pra quem escuta a gente e não conhece ainda, esse podcast é uma produção do Porta dos Fundos exclusiva na Deezer.
Exatamente.
O programa é apresentado por Evelyn Castro e Ed Gama.
Ed Gama é massa. Evelyn Castro também, mas Ed Gama tem um sotaque aqui do Nordeste, me pegou.
E com aquela pegada meio Faustão também, né? Que ele gosta de
impor.
Cara, eles falam sobre várias coisas que podem ocasionar o fim de um relacionamento. Ou seja,
transforma o choro em gargalhada.
Rapaz, e é cada história absurda, velho. Tinha umas paradas assim que você não imagina, velho.
Aqui é mesmo, cara. Tem história de traição, relacionamento aberto, sogra hater de nora.
Esse tema...
É polêmico. Tem também casal que não dá match na cama, literalmente.
Aí é muito avançado pra mim, você sabe que eu sou um cara das antigas, bicho.
Mas assim, esse episódio é bom mesmo assim.
É bom.
E tem um massa que é sobre separação por conta de ideologia política.
Eita!
E é sintomático, né? O Brasil, né?
Não, com certeza. Mas assim,
possível.
Também é bom ressaltar, Pedro, que só tem convidado bom.
Convidado de qualidade.
Teve a Pepita, o Nabote, o Bené, uma galera massa, né? Porta dos Fundos.
Com certeza. Pra quem ficou curioso, é só você baixar o aplicativo da Deezer ou acessar deezer.com pelo seu computador e na aba de podcast ou procurar por Amigos do Fim na busca.
Que, aliás, Nicolas, é um nome excelente.
Verdade.
Amigos do Fim é um nome, né? Queria ter pensado nesse aí. Muito bom.
Tudo a ver com o nosso momento também, né?
Pois é, é isso.
Mas, Pedro, o melhor de tudo é que você não precisa pagar nada.
Pode escutar de graça.
Toda terça-feira tem episódio novo e é pra rir, meu amigo.
Pô, velho, é isso que a gente gosta, né?
Pô, com certeza.
Pô.
Uma risada fácil.
Precisando.
Caralho, Marquinho, esse do São Carlos é o Boldo Bom. Esse é o Boldo Bom. Puta que pariu, Marquinho. Que Boldo Bom, Marquinho. Que Boldo Bom. É de quanto? Traz pra mim, Marquinho. Traz pra mim. Muito bom, muito bom. Caralho, deixa com a cara magoada. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Que Boldo
Oxi, Ele falou Marquinho 5 vezes, velho. Ô, Marquinho, que baldo bom. Que baldo bom, Marquinho. Esse cara, eu adorei.
Deixa
a expressão magoada.
É, deixa porra. Com a cara magoada.
E é tudo junto, com a cara. Com a cara magoada.
Rapaz, Marquinho vendeu o boldo bom.
Helicóptero, que é parente da palavra advogado. Não, mas é, a gente chama e pronto.
Porra, ai, rapaz, Marquinho, muito bom, cara. Boldo... Vou te falar.
Olha,
é, ele, olha, tem muitos elementos cariocas nesse áudio. O magoado é um elemento bom, sabe? É um termo que a gente usa mesmo. O magoado é
maravilhoso, cara.
Porque o magoado, ele serve pra tanto um atordoamento ruim quanto um atordoamento bom, sabe? Eu entendi que ele falou de uma forma boa, que ele gostou, que ficou magoado, mas foi um magoado que ele tava procurando. Ele buscou aquilo.
É, porque magoado normalmente é dolorido, né? Ficou triste, ficou magoado com alguma coisa, não fica chateado. E nesse caso ele queria... Esse magoado dele, acho que meio que ele quis dizer dormente. A cara ficou dormente.
Isso, entendeu? Exatamente. Ficou anestesiado, né?
Anestesiado. E pronto, perfeito. Você foi aí na palavra certa. Rapaz, o anestesiamento do álcool também... A gente já falou aqui várias vezes
em
situações que estivemos, né? É um negócio esquisito quando você pega na boca e não sente nada, né? Vem uma parada... Esse boldo bom de Marquinhos aí, então imagina a situação, né?
É, porque deve ser o cara tipo tá na... um jambu, né?
É. É verdade, deixa tem fruta tudo que tem isso, né? É verdade, rapaz. Você gosta dessa cachaça? Você já tomou essa cachaça aí?
Que tem tomei, cara. Tem uma curiosidade.
Cara, eu tomei. Um amigo meu trouxe pra mim.
É mesmo?
Uma vez. Agora ele trouxe aquela garrafinha pequena, né? Sabe, de que fica em hotel?
Sim,
que antigamente
sim.
Ficava, eu não sei se fica mais hotel.
É, eu não faço ideia também.
E aí a gente dividiu entre várias pessoas, todo mundo queria experimentar, então não deu efeito nenhum de álcool, porque era uma garrafa pra 5 pessoas, sacou?
Foi tipo um Yakut, né?
Eu não gostei,
né?
Muito. É, foi uma coisa muito... Eu não gostei muito, mas todo mundo gostou muito. Tipo, pô, que legal, não sei o quê, posso tomar mais aqui? Eu achei que eu não tive a experiência correta, pretendo ter novamente.
Ah, às vezes pode ser a merda da expectativa.
Trouxe de Belém essa.
Olha
não
aí.
Não sei se é só de Belém, o pessoal deve corrigir a gente aí em breve.
Verdade.
A que eu tomei foi de lá. Mas é isso, velho.
Pô, rapaz, valeu, eu vou te falar que, né? Esse áudio do Boldo, ele também evidencia uma questão, Pedro, que é muito importante a gente trazer aqui no programa, que é a questão da contravenção.
A contravenção.
A questão da ilegalidade.
Ilegalidade.
Porque o brasileiro mergulha nesse universo, né? Ele mergulha, ele volta pra superfície, sabe? Permeia. Não é uma questão de apologia. É uma questão de realidade.
O que eu acho interessante é a celebração dele, né? De ter achado, de Marquinho, achou um negócio tipo, porra, quanto tá, Marquinho? Que é isso? Traz mais, entendeu?
De quanto? De quanto, então, né? Ele fica perguntando.
É, Marquinho deve ter deve ter, né, feito uma amostra, né, pra poder... Você sabe que essa teoria... Eu escrevi uma vez sobre isso falando, né?
É mesmo?
Você tá ali naquele... É, você, por exemplo, você usa a mesma manteiga sempre. A manteiga é... Um exemplo aqui, né? R$10 a mesma manteiga.
Isso.
E tem uma manteiga na faixa de R$15. Aí você pega essa manteiga de R$15. Aí um dia essa manteiga tá na promoção, baixa pra R$8. Você, pô, vou comprar pra experimentar. A manteiga é muito melhor do que a outra de 10, entendeu?
Entendi.
Aí a promoção acaba, ela aumenta o valor e aí você faz o quê? Você faz aquele esforcinho pra voltar a comprar de 15.
A valorização, entendeu? Né? Então, uma autovalorização mesmo. Você fala assim, eu mereço.
É, e você foi fisgado na promoção, funcionou. Você experimentou, viu que era melhor e pensou, vou pagar um pouco mais. Claro que de 10 pra 15 é uma diferença, né? Considerável.
Considerável.
Mas vocês entenderam o exemplo que eu quis dizer. E eu escrevi justamente usando manteiga como exemplo no livro lá do Gastar Tudo com Pizza.
Não foi boldo.
Não foi boldo. Eu escrevi um friend... Como é?
Family friendly.
Family friendly. É, pra os amantes da língua inglesa aqui do programa, ninguém, todo mundo, toda vez que a gente usa algo, o pessoal fica retado. Family friendly seria o quê? Para toda a família?
É isso,
para toda
a família. Amigável a famílias, né?
Não, mas é para toda a família, né? Que ninguém vai usar esse... É tipo o filme do Supercão na Sessão da Tarde. É, indicado para, né? Não, um negócio assim.
É verdade.
Galera, tem aí, ó, farmácia pague menos, viu? Mas quem não quiser gastar tanto, tem um carinha que falsifica exame de Covid ali no cemitério Santa Isabel, lá no Santo Antônio, tá ligado? Aqueles carinha que lava carro ali. Oxi. Vai procurar maligno lá, viu? Ali perto do caldo de cana. Vocês vão ver logo quem é, entendeu? Ele vende lá no precinho, viu? Pode ir lá. Agora não vão sozinho não, viu? Leva alguém.
Caramba, esse é um áudio?
Caraca.
10D. com muitas camadas aí brasileiras.
Em 20 e poucos segundos.
Ele é inacreditável, né? Ele conseguiu trazer aí... Eu queria começar pelo nome Maligno. Eu achei fantástico. Você procura por Maligno. Você chega no lugar... Imagine a cena. Você chega no lugar, eu chamo, boa tarde, eu queria falar com o Maligno. Você tá dizendo? Cara, é muito bom, velho.
Maligno. Não, e que opera, né? Pelo visto, ele trabalha ao lado do cemitério.
Sim.
Entre o cemitério e o caldo de cana.
É, no início, Nicolas, eu achei que ia ser uma piada como, tipo assim, ah, você quer falsificar um negócio de Covid? Você vai logo no cemitério. Um exemplo, entendeu?
Já reserva o jazigo, né?
É, eu pensei que ia ser algo nessa pegada, entendeu? Que foi assim, não, você quer não Covid? Na PagMenos tem, na farmácia tem, né? Mas aí não ser logo no cemitério. Eu pensei que ia ser isso.
Não, e aí ele já te dá uma alternativa. Né, de como você pode conseguir ser atestado de Covid.
Sim.
De uma forma, novamente, a contravenção aí, né?
Sim.
Acontecendo. Só que
sim.
Os elementos que a gente tem, o nome do cara, que é Maligno, o local que ele opera, que é o cemitério, ao lado do cemitério e o caldo de cana.
Sim.
E aí ele até fala assim, você vai chegar, você vai olhar, você já vai saber quem é. Como assim eu vou saber quem é? Como assim, cara?
É mesmo,
qual é a aparência do Maligno pra eu saber quem ele é? Só de olhar.
É um lavador de carro perto do caldo de cana. Você vai ver logo quem é. Realmente, você tá certo. E o pior, Nicolas, é que eu acho que quando você chega no lugar, você vê e sabe quem é. Você sente.
De fato,
alguma coisa
de fato
que
funciona.
É maior. Funciona. Você quer ver uma coisa? Você já vendeu alguma coisa na internet e foi entregar pessoalmente?
Já.
Você sabe a pessoa que tá vindo comprar.
É verdade,
e
né, cara?
Você vai comprar, você percebe, existe um olhar, todo mundo se procurando ali,
entendeu?
O Maligno deve ter um esquema ali, um carimbo na mão, sabe? Alguma coisa meio...
Um cordão, né? Específico do Maligno,
porque,
né?
Porque, cara, né, o cara tá falsificando exame de Covid. Eu não sei pra que que serve isso. Você vai falsificar que você tá... Você não tem a doença? Ou falsificar que você tem
pra... É, eu acho que é pra você falsificar isso.
Que você não tem.
Que você não tem, que você tá limpo. Porque até com esse lance das aberturas de estádio, né, que tá acontecendo, você precisa levar o comprovante. E, cara, às vezes
Entendi.
É caro pra caramba o lance do laboratório.
Sim, é caro. É, o Brasil é muito estranho, né? Tem lugar que dá de graça um monte pra você levar pra casa, pra você ficar fazendo e se monitorando, né? Aqui...
É.
Aqui o pessoal ia guardar, esperar valorizar e vender.
Olha aí.
Sabe? Tipo, pra não ter no mercado. É o mercado do Maligno aí. Esse lance da contravenção que você tá falando, o que eu acho mais interessante é que o áudio do WhatsApp, né? Ou por escrito, sei lá o quê... É uma prova, né? Tipo assim, você não liga mais pra pessoa e fala.
Não,
né?
Tipo, não tem necessidade.
Você já manda o áudio e foda-se. Ninguém se preocupa mais. Entendeu como é que é? E pronto. Eu acho que é isso que é,
não,
que
e
é
tem,
maravilhoso.
E tem um outro ponto, Pedro. Que ele ressalta assim, mas não vai sozinho, não. Vá acompanhado.
Pô, é mesmo? Que eu até falei no negócio de vender pela internet. Você sempre tem que chamar um amigo.
É, exatamente.
É verdade, rapaz. Paz, esse
tem
negócio
esse
é
risco, tem esse perigo ainda.
É, isso aí é uma coisa muito de quem... Às vezes a pessoa cai no golpe. Mudei de assunto completamente, mas vai ficar claro aqui. Não, às vezes a pessoa cai no golpe porque a pessoa tá vendo uma vantagem, quer tirar vantagem, tá entendendo? E aí o cara
certo.
Cai no golpe, porque ele pensa assim, porra, vou comprar um negócio que custa 1.000 e tá 500, um exemplo.
Uhum.
Cara, né? Aí vem um famoso provérbio aí, quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Então, total. Tipo,
e aí a galera que não desconfia, né, tá vacilando e tá naquela onda de contar vantagem depois também. Tipo, pô, velho, eu comprei por 500. Você já viu isso? Pessoas que falam o preço das coisas que compra pra você.
Total,
e aí,
total.
Pô, legal esse negócio aí. Pô, foi R$500, entendeu? Uma coisa cara, eu tô falando.
Pra dizer que além dela ter algo bom...
Foi barato.
Ela conseguiu mais barato que você.
Exatamente, rapaz. Eu tô dizendo. E aí, é nessa indústria aí que os malignos... prosperam, entendeu? Prospera. Você tá entendendo agora.
Com certeza, cara. Nossa... Tem 1.000 exemplos, cara, que me passam pela cabeça. Mas, assim, uma reflexão também que é importante, né? Dessa questão toda da contravenção que a gente tá falando, é que a contravenção, muitas das vezes, ela se mistura com a legalidade no nosso país.
Sim.
Porque essa questão mesmo que a gente falou do exame de Covid pra você ir no estádio, é uma questão de legalidade. Você precisa ter um documento pra comprovar que você pode acessar o local.
Sim.
E aí ela já automaticamente cria um mercado da ilegalidade pra que aquela legalidade funcione.
Mas é aquilo que a gente falou já várias vezes aqui, tipo... A profissão do despachante.
É verdade.
É uma profissão que só existe porque existe todo um esquema pra você conseguir as coisas como deveria ser normalmente, de forma rápida, assim, sabe? Então é bem complicado mesmo, velho. Eu acho que a grande conclusão é que esse negócio de quem tira vantagem é porque alguém quer ganhar com aquilo. Tem a outra pessoa disposta a tirar vantagem também, vamos dizer assim, entendeu? A contar vantagem por alguma coisa.
Com certeza.
Então, é por isso que tem... Assim, eu não compro nada, nunca comprei nada que o preço fosse muito abaixo, que a gente desconfie que é roubado, sabe? Uhum. Eu acho isso bizarro, cara. Se eu puder, na minha vida, eu vou passar a vida sem precisar pechinchar certas coisas também, por exemplo. Eu acho que é isso que é...
Isso pô, é uma cadeira cultural, hein?
Então, mas tem coisas e coisas, né? Eu tem acho que você pode ir com... você pode comprar uma coisa cara numa loja e dizer, pô, à vista é mais barato, tudo bem.
Isso
mas
eu sempre faço, confesso. Mas o cara
o preço do queijo coalho na praia, do caldo, pô, o cara tá no sol quente, brother, o dia todo ali. Sabe como é que é?
É, não, isso é só sacanagem também.
Aí você paga, sei lá, 3 por 10. Um exemplo, Salvador era esse preço há algum tempo atrás. Eu nunca mais fui pra praia, deve ter tido uma inflação enorme aí já. Mas aí, pô, o que às vezes não faz falta pra você, faz falta pra pessoa, entendeu? E aí você compra, não, o cara fez 5 por 15, sei lá. Uhum. Aí você conta a vantagem em cima de uma pessoa que, pô, que escrotidão da porra. Tem muita gente escrota, eu não tenho paciência, não. Já vi muita gente rica fazendo isso. Meu desejo foi que passasse mal muito, com dor de barriga, pra sempre.
Pra ter a consequência, mesmo, né? Aí é brabo, aí é brabo.
Fiquei com raiva do nada.
Mas pra você ficar feliz novamente, Pedro, vamos agora pro momento que é legal, totalmente legal, não tem contravenção alguma. Até onde eu acredito.
A gente já ouviu algumas histórias.
Tem umas histórias realmente. Mas enfim, chegou a hora do nosso famoso quadro do ouvinte.
Porra!
Fala, Pedro. Fala, Nicolas. Aqui é Lívia. Essa história aí do cara cagando no serviço, né?
Ah, ótimo.
Eu também sou adepta, né, do cagar enquanto eles trabalham. Porque é isso mesmo, né? Tem, acho que ele foi bem, bem correto aí na análise dele. Mas lá onde eu trabalho, um prédio, né, assim, com vários andares e tem uma pessoa, um colega lá que foi banido
que isso?
dos andares e dos banheiros porque ele pesteava, cara, o prédio. Deus. Cara, eu não sei o que acontecia, o cara conseguia, assim... cagar e todo mundo sabia que ele tava indo cagar e quando ele voltava tava aquele futum.
É o cheiro dele.
E enfim, aí acaba que ele foi banido, mas aí eu quis, né, pô, fazer uma, acho que é aquele produtinho que o Nicolas comenta ali, seria um bom presente pra esse colega, né? Acabaria com o problema dele e com o nosso também.
Eu achei, assim, né? sem querer, ele funcionou na nossa vantagem, né? É tirar uma vantagenzinha ali de cagar. Tem empresas, Nicolas, que estão colocando cláusula e tal que você não pode ir no banheiro mesmo.
É mesmo?
Você não pode ir, você tem que ficar sem mesmo de pessoas.
Rapaz, essa reforma trabalhista aí
real.
Tá assustadora.
Ah, tá foda. Mas saindo aí da tristeza, voltando pra essa história maravilhosa aí, como é que você dá esse presente pra uma pessoa? Você chega assim, tipo, entendeu? Tipo assim, ó, o cara...
Velho, é complicado.
Você caga muito fedendo, tome aqui isso aqui.
Eu acho que assim, convenhamos, às vezes entre homens funciona, sabe? Porque vira uma zoeira mesmo, sabe? Você fala, pô, cagão, ó, trouxe isso aqui pra tu, sabe?
Será?
E aí fica, rapaz, na descontração.
No
agora, imagina
de
ela pra chegar pro cara e dar um presente desse, é complicado, né?
Eu não sei, o ambiente de trabalho é complicado sempre, velho.
Ih, pensa, né, não? Aí, né? Ou eu que só trabalhei em lugar estranho,
não, né? Não, você deu sorte aí. Você pega, por exemplo, um lugar que tem poucas pessoas, ok. Agora, pensa aí sei lá, numa loja. Tem 35 funcionários, entendeu? Eu não sei como é. Você
pode
não consegue ser amigo, você não consegue dar essa intimidade de maneira pra todo mundo, entendeu?
São muitos happy hour pra chegar nesse ponto, né?
É isso.
Ou você coloca isso no banheiro mesmo, assim, dependendo se for um banheiro. Tipo um lugar que tem 35 funcionários.
Uma obra da empresa, né? Uma opção só pro cara cagar. Porque você banir o cara de cagar é fora também. O cara vai ficar se segurando o dia todo ali.
Vai implodir, não tem como.
O cara que já tem essa bomba dentro dele, ele vai explodir de verdade. Porque, segundo ela, ele empesteava o ambiente. Entendeu? Cara... Isso é alimentação ruim, cara. Isso é foda,
eu
cara.
Eu acho que é... tem forma de contornar, né? Talvez a galera vai fazer o almoço num bandejão diferente com ele. O nome disso daí, Pedro, é disbiose intestinal. Dá um desequilíbrio na flora, sabe? Na microbiota do intestino. Ah. Então você tem que comer mais fibras, sabe? Tem que ter uma alimentação mais balanceada. Evitar certos alimentos. Eu acho que também é um direcionamento que você pode ser feito ali a longo prazo.
Não fica, né? Aí, né? Nosso diagnóstico sobre esse assunto, como sempre, ele sempre volta. Não, a gente tem um tempo que não fala sobre isso.
Tem,
né? Pelo
tem.
Menos tem, assim, teve o cara narrando uma prática muito legal.
Teve.
Que é usar o cara ganhar R$15 ali naquela horinha que ele ganhou, né?
Uhum.
E a nossa ouvinte Lívia. Lívia, vou falar pra Lívia. Diretamente pra Lívia agora. E pra quem quiser, mas a verdade é pra ela. É desprendimento uma mulher assim chegar e falar sobre o hábito intestinal dela. Eu fico muito...
É um nível de confiança, né?
Isso, entendeu? Porque o homem, ele é criado, talvez no futuro melhore. Vamos tentar melhorar, estamos aqui pra
Por
isso.
Por favor, né?
Não, Nicolas? O homem é criado pra achar que mulher nem caga. Mulher não peida, mulher não... Entendeu? Mulher peida cheiroso, entendeu? Então, fico muito feliz, Lívia, que você tenha confiado na gente... Pra gente. Eu tô falando sério, eu tô falando de uma coisa cultural. Não tô falando só. Enfim, é isso. Tem casal que não peida na frente do outro.
Tem.
Aí é outra questão isso que a gente pode levantar.
Ah, cara, não. Isso daí realmente.
Não.
Não vale a pena entrar nessa seara hoje.
Vamos pular. Vamos pular pro próximo áudio.
Ô, This is Brasil.
Opa.
Aconteceu uma coisa inusitada comigo ontem. Eu. Meu namoradinho do terceirão. Veio com Oi Sumida no Instagram, né? Meu terceirão nos idos anos de 2005.
16 anos?
15 anos não falava com o cara, 15 apareceu.
Anos.
Daí eu fui no Instagram dele e separou, né? Daí eu dei um... Bem, dei um cortaço assim, brincando, né? Ele era meu amigo na época do terceirão. Falando que divorciou, por isso que apareceu e tal... Daí perguntou como é que eu tava, eu falei, tô ótima, tô bem, solteira e bem sapatão.
Ih,
ele ficou muito sem graça. Daí eu contei pra uma amiga minha, né, e ela me mandou dois áudios rindo até virar chaleira. E eu lembrei muito de vocês. Vou compartilhar. E Nicolas e Pedro, vocês são muito legais. E sobre a questão do salvar o Brasil através dos áudios de WhatsApp, eu sugiro... Por meio dos áudios de WhatsApp.
Aí, ó.
Valeu.
Caraca.
Todo mundo adorou corrigir a gente, Nico. Quanto gente mandando esse negócio de por meio, tá maravilhoso. Uma coisa que o brasileiro gosta é corrigir. Ainda bem que não foi correção, foi uma pergunta. A gente pediu e as pessoas mandaram.
Sim, sim.
Não. Mas...
Tá na curva.
Normalmente, mas foi fora da curva. Foi muita... Entendeu? Foi tipo assim, eu sei e eu vou mandar pra esses caras. Mas eu entendi a gentileza. Eu não quero assim, né? Polemizar a gentileza. Eu tô muito amargurado. Adorei esse áudio. Fiquei com medo, Nicolas, de ser falso.
Ué, por quê?
Por exemplo, de ela ter dito que agora ela é sapatona só pra dar o fora no cara. Entendeu? Mas eu acho que não.
Entendi.
Não, mas eu acho que não.
Não,
eu acho que o cara pode ter entendido isso. Entendeu agora?
Não, sabe o que eu achei?
Eu entendi.
Eu tive uma outra percepção. Tipo, sabe esse negócio do Oi Sumida? Tem toda a cultura do Oi Sumida também, né? Que é o cara que, quando fica solteiro, ele vai atrás dos contatinhos, dos passados,
ele
né?
Ele dá o corre, né?
Exatamente. Ele já tinha. E aí, eu acho que a surpresa dele, assim, o choque que ele teve, denota que ele foi atrás justamente com interesse.
Não, com certeza.
Não foi uma coisa de amizade, sabe?
Ah.
Porque isso já aconteceu, isso acontece mesmo, sabe? Você agiu com essa pessoa na infância, você não sabe pra onde, né, como é que a pessoa vai estar hoje e tudo mais.
Pô, 15 anos é tempo demais.
Quando eu encontro as pessoas e tal, independente, sabe, de profissão, se a pessoa saiu do país também, às vezes você descobre, é sempre muito interessante, sabe, das novidades, né?
Sim.
Eu acho que o choque dele denota que a intenção dele realmente era buscar um relacionamento.
Tudo bem, mas você acha que ela... É porque eu acho que ela está falando a verdade.
Está falando a verdade.
É isso. Eu também acho, entendeu? Eu acho que essa é a questão. Porque a surpresa dele é essa, né?
Tipo assim,
rapaz, entendeu? Mas isso é muito comum, assim. Na minha escola eu tenho aqui, de cabeça, umas três pessoas que na época eram... O hétero, tipo, padrão.
Uhum.
Depois você sai da escola, você vai ver o mundo e o mundo é totalmente, né?
Exato.
Diferente.
E, pô, também outros tempos também, né? É outra geração.
Essa geração mais nova já é um pouco mais aberta, né? Mas uhum. é, nesse momento, talvez as gerações, como ela falou, 2005, aí a gente ainda era meio mais chato.
Não com sei certeza. Ficar
mais fechado. Não,
mas faz sentido.
Mas eu adorei a história dela, né? E aí o cara deve ter ficado, tipo assim, porra, deve ter falado com algum outro amigo da época. Na hora. Você não acha, não, Nico?
Na hora.
Rapaz, você sabe fulana?
Não.
Fulana agora é sapatona. Tá tipo,
assim como ela mesma falou com a amiga, né? E temos o áudio aí da amiga dela.
Aê, rapaz. De chaleira, não. Pô, vamos ouvir, então.
Vamos lá.
Já tem uma ponta de chaleira aí, Nico.
Tem.
Eu tô rindo muito.
Vai piorar, eu acho, ó.
Ai, que sem graça que ele tá.
Oxi, que risada é essa, buraco? Ah, vai e volta.
Ai, 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 o que, que será que ele queria, hein?
Ah, o que é que ele queria, Nico? Ah.
Não foi ele que fez um casamentão que tinha até pirata?
Caraca!
A chaleira!
Meu Deus, velho.
É um casamento com pirata?
Eu fiquei um pouco perdido nessa parte.
Por isso que tá
assim.
Divorciado, cara. Que porra de casamento. Pô, é muito bizarro, velho. Mas, enfim, né? Cada
casamento
um, né,
com pirata, né? Podia ser tequileira, podia ser, sei lá.
Cara, eu sei lá. O pessoal não casa de Star Wars aí, de um monte de coisa também?
Por que
eu
não acho que, pirata, né?
Se o casal funciona, é. Mas, enfim, né? Adorei uma história... Uma história...
Que envolve outras pessoas, né?
Eu imagino que esse cara teve muito papo pra ter com as pessoas e ela também, né?
Ó, com você certeza. Lembra de
fulano? Pô, fulano apareceu aqui, me deu um oi sumido, etc. É bom, gente. Por isso que eu tô reclamando aqui. Tem que acabar com os áudios. Se acabar com os áudios, acaba o programa, né?
Mas
a gente
favor,
se vê mais pra gerar mais história. Eu já tô sedento aqui.
E já que você está sedento por novas histórias, Pedro, a gente tem que aproveitar esse momento pra dizer o nosso número do WhatsApp.
Excelente gancho, Nicolas. Parabéns.
Muito obrigado.
Realmente, você me surpreende a cada 53 episódios. Você quer mandar sua mensagem, sua história de até 2 minutos? É 71 97003368. Só tem um 9, né, na frente. Isso. Como a gente já sempre tem falado aqui. Sua história até 2 minutos. E áudios, vídeos, TikTok, Instagram, você quiser, você pode mandar aqui pra gente com o tempo que for, que a gente olha, a gente vê o que é que dá. Agora, sua história gravada até 2 minutos.
Perfeito.
Loucura, Nico.
Perfeito.
Né?
E também temos que lembrar a galera pra acessar as redes sociais do Desis Brasil, né?
Uhum.
E lá no Instagram, Desis Brasil Oficial, e no Twitter, Desis Brasil Pod, né? POD, de podcast.
Sim.
E também contribuir, né, Pedro? Participar do nosso financiamento, indo lá no nosso site, né? Desisbrasil.com.br, que é pra mostrar que é um servidor brasileiro que a gente está hospedado.
É isso.
E lá tem as opções de apoio pra galera que tá fora do país, pra quem tá dentro do país, pra quem paga em dólar, pra quem paga em real.
Se você tiver apoiando aí com 10 reais, você também acessa nosso grupo do Telegram.
Pô.
Que é onde a gente compartilha os áudios utilizados aqui no programa.
Exatamente. Então, isso, é isso aí, né?
Mas a ideia é
qualidade.
Que você apoia. O compartilhamento do áudio é um bônus, né? O apoio,
isso.
É, o apoio é diferente.
Faz toda a diferença.
Disso. Estamos aqui por causa disso. Agora tá melhorando as coisas aí, mas vamos lá, Nicolas.
Meu irmão, eu sou a Abda aqui do Recife. Tô ouvindo vocês faz 3 dias, tô maratonando, eu já tô pegando o sotaque de Salvador.
Olha aí.
Com o carioca, muito louco isso. Eu queria dizer assim, que loucura é essa? Que droga foi que o povo usou? Que confunde uma voz com a outra, hein? Confunde o Nicolas com o Pedro. Não tem nada a ver, Pedro Henrique, né? Tem nada a ver uma voz com a outra, não tem como confundir, minha gente. Pedro tem essa voz de que usou, fumou uma certa coisa aí que ninguém sabe o que foi, tá meio
do bom.
Aéreo.
Do bom.
Nada contra.
Nada
ai, ai. E eu queria dizer que eu adorei, veja a ênfase,
boa.
Essa vinheta aí, que é essa música aí, elogiando o Brasil, exaltando o Brasil, toda refutada. Tudo que a gente se orgulhava caiu por terra. Diga aí, velho. A pessoa se orgulha do futebol, do não sei o quê, quando o cara diz 7-1, Alemanha 7, chega, você ouve a desgraça que ele queria dizer ali.
Com certeza.
Ai, ai, eu queria dizer também que eu já mandei os áudios pro meu irmão, ele já ficou doido. Valeu, tchau.
Bom dia.
Eu concordo com ela, né? Eu não sou adepto aí do bom do bom. Não, não sou adepto. Sou um jornalista que não, né? Não usa. Porque jornalista tem essa fama também, né? O cara, a galera de humanos.
Tem.
O bom do bom. Não, não conheço nenhum Marquinho assim.
Jornalista que quebra tabu e tal.
E nunca entrou um Marquinho na minha vida, assim, com boldo de qualidade. Mas.
Tá mas faltando eu também concordo. É
mas tá faltando um Marquinho, né?
É.
Eu concordo com ela. Eu não entendo como é que a pessoa confunde eu e você.
Não eu tem, também não entendo, como. Cara. Eu também não entendo, assim.
Porra!
Tem muitas questões, sabe? De entonação.
É.
Até mesmo de características, sabe? De características, o que a gente comenta.
Exatamente. Não dá pra ser. Concordo. Muito obrigado, Ávida. Muito bem-vindo aí, já que você tá maratonando, deve ter chegado há pouco tempo.
Exatamente.
Então, vamos nessa. Estamos aí, né? Nessa missão. Vamos juntos.
Por favor.
Lava roupa, São Paulo. Lava roupa, São Paulo. E aí, Nicolas? E aí, Pedro? Velho, ficou ouvindo o podcast de vocês lá no trampo lá? E, cara, dá uma impressão que o Pedro, ao invés de falar Nicolas, ele fala Nicolas.
Hã?
Hã?
Direto, parece que ele tá falando Nicolas, tá ligado? É, mas fica só esse comentário aí sobre o Nicolas com NH no começo.
Caraca!
Quem fala aqui é Luiz Henrique, São José dos Campos.
Eu não entendi nada.
Um grande abraço pra São José dos Campos.
Não vi diferença nenhuma entre um Nicolas e o outro dele.
Talvez se você não viu...
Ele falou que tem um NH.
Isso, ele falou que tem... Eu ia falar, se você não viu diferença, é porque talvez você esteja de fato falando em Nicolas.
Eu falo Nicolas, que você acabou de falar, não tem NH.
É, não tem NH.
Nicolas.
É mais uma confusão, né, Pedro?
Então, Nicolas. Acho que eu tô fazendo entendeu? Nicolas. Nicolas.
Melhor é tu tentando reproduzir o que ele falou, né?
Ele não falou, cara. Ele acha que falou. Ele acha que existe isso na cabeça. Ele deve estar... Tá... Essa galera precisa comprar um fone que preste. Fazer um sorteio de fone aqui no Desbrasil. Pra esse povo.
Porra, é lava-roupa São Paulo. É Nicolas.
Lava-roupa São Paulo. É uma loucura sem tamanho.
Beleza, 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 massa, beleza, beleza, massa, massa, beleza, beleza geral, belezinha, beleza, belezão, beleza, 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 beleza.
É. É, beleza, né? Beleza.
É uma beleza na fúria desse rapaz aí. Esse áudio ele pode ser usado para muita coisa. Beleza, beleza. Ele tá cortando algum assunto, né?
Tá.
E depois ele fala, massa, massa, beleza. Aí tem hora que ele come o celular. Beleza! Tem um beleza que ele come o celular. Maravilhoso.
Caraca, rapaz. Eu tô tentando entender até agora, assim, o contexto, né? Porque é um recorte isso.
Olha, Nicolas, você sabe o que é que me lembra isso?
O quê?
Um professor. Professor trabalhando.
Ah, faz sentido,
quando
hein?
Ele já perdeu a estribeira. Quando ele já olhou assim, tá aquela galera na loucura.
Sim.
É, Matheus Buente, sabe aqui, geralmente manda aqui umas coisas, colabora aqui. É, conhecido nosso há muitos anos.
Sim.
Aqui. Ele contou uma história no stand-up dele sobre os alunos dele brigando de bazuca de álcool gel. Pega
meu Deus.
Uma pessoa aperta o álcool e o outro joga. Eu achei maravilhosa essa história. Imagine esse professor quando chega na sala. Tem que chegar.
Caramba,
assim. Beleza,
rapaz.
Beleza, massa, massa. Ah! É um desespero, entendeu?
É, faz todo sentido, faz todo sentido. Se encaixa perfeitamente nesse cenário.
É, você fazia alguma coisa bizarra na escola com o professor e tudo?
Rapaz, eu conversava muito.
Sim.
Esse era um grande problema meu. Eu tomava muito esporro por conversar, sabe?
Sim.
E eu já estudei na escola que minha mãe era diretora. Então assim, era complicado porque quando você, pronto, teus pais são chamados na escola é porque você fez uma merda muito grande, não é verdade?
Sim.
No meu caso, qualquer coisa, chamava minha mãe, porque tava ali acessível, né?
Caramba.
Então era assim, uma vigilância, assim, um nível de vigilância complicado, sabe?
Eu, Nicolas, não me orgulho disso, tá? Mas eu fui um pequeno contraventor na escola. Rapaz, não, eu tocava o terror, brother. Eu tocava o terror mesmo, eu botava laxante na comida.
Que
galera,
isso?
Se cagava.
Sério mesmo?
Nas conchadas? Botava giz no ventilador. Não. Foi longe você agora, nas conchadas. Não, às vezes tinha um trabalho, aí o trabalho tem umas comidinhas. Ah, leva o brigadeiro, leva não sei o que, leva um suco, botava no suco. Já fiz parte disso.
Nossa.
Desse grupo que fez isso. Eu, inclusive, fiz isso com um colega meu, que hoje é policial, inclusive, pra você ver.
É, foi a escola, foi o treinamento, né? Ali. É.
Aí a gente treinou muito.
Treinou.
É, botei giz na cadeira, o pó, bem, bastante pó. A professora sentou, ficou com a bunda toda melada.
Nossa!
Já colocamos várias coisas fedorentas no ar-condicionado, sabe?
Aham.
Uhum. Ficar ventilando aquele fedor na sala. Voltava do intervalo, do recreio. A sala fedendo pra caramba, era insuportável, cara.
Tu lembra que tinha um fiozinho cheiroso?
Cordão cheiroso.
Cordão aqui, cheiroso, é. Cordão
aqui
cheiroso.
Era um satanás, um negócio feito pra feder. A gente usou também. E interditou a sala. Não teve aula.
Cara, foi bizarro. Não, eu lembro, assim, uma história agora falando, não que eu participei, mas eu soube que tava acontecendo e eu não denunciei, né? Porque você também aprende.
Cordão não fui eu também.
Você aprende a não ser X9 na escola também. A não caguetar, né?
Sim.
O famoso caguetar, X9.
Sim.
Você lembra do Malvina? Malvina era uma bomba que tinha, que ela era muito forte. Tinha bombinha, que alguns lugares chamam de biriba, né?
As bombinhas que você estoura até na mão.
Isso, estoura até na mão. A Malvina não tem como. A Malvina, tipo, tem... Sempre rolava umas histórias de alguém que perdeu os dedos, porque estourou Malvina próximo da mão.
Assustar você.
Mas a Malvina, uma vez, colocaram no transformador do colégio, cara. E acabou, assim, sabe? Eu sabia que estavam fazendo aquilo e eu fiquei na minha.
É.
Olha a merda que isso podia ter dado, né? Podia ter dado um incêndio, porque os tetos da sala de aula eram tudo isopor, sabe?
Sim.
Imagina se lambe aquilo ali. Mas enfim, aí estourou de fato, acabou a luz. E quando acaba a luz no colégio, é também um outro momento único de colégio. E começava
aquela. Claro, uma gritaria. Exatamente. É. Agora, eu nunca quebrei nada. Nunca fui vândalo, sabe? De
pichar não, também
coisa
não.
E quebrar. É, não. Mas eu era um cara que armava pequenas.
Contravenções.
É, a palavra é essa. Né? Eu também não gosto de pegar. Eu hoje não gosto de pegar, mas é uma coisa. E eu me arrependo de várias. Uma coisa que eu fazia muito era roubar o cachorro quente da merenda. Isso eu fazia direto, cara. Direto. Já contei isso aqui com as fichas.
Acontece, entendeu? Pedro.
E eu lembro que eu tinha 6 anos. Ah, não, foi de 6 a 9 anos roubando um cachorro quente aí.
Caramba!
Enfim, né? Esse depoimento que eu daria à polícia, né? Eu comecei com 6 anos, eu roubava cachorro-quente. E depois eu roubava também Coca-Cola e cachorro-quente. Porque, né? Você pegava a ficha e roubava as duas coisas. E eu comia mesmo cachorro... uma ficha só, mais de 10 cachorro-quente. Era um ladrão, filho da mãe. Quase um ilusionista. Mas eu era criança, não tinha noção de moral ainda não, né? Eu fui criado com lobo, Nico, então eu fui aprendendo sozinho.
Usando sacola plástica com mochila.
É, eu sempre fiz isso também, chega de falar de mim. Quem fala muito de mim é esse povo influenciador, que começa tudo eu. Queria agradecer, eu odeio influenciador. Não gosto de influenciador. Também tem isso também que eu quero falar hoje.
Deixa eu te dizer, ó, de todo o coração, irmão. Às vezes você está vivendo aí, eu compreendo isso aí, é a tua opção, não tem nada a ver com isso. Agora, isso às vezes é um vício, entendeu? O cara tá naquilo, ele tá grudado naquilo, ele acorda de manhã, ai meu Deus, eu quero aquilo, né? Vou te dar um aconselhamento. Quando tu sentir aquela vontade firme, eu quero aquilo, tu fala pra você mesmo, hoje não, hoje eu vou resistir. Aí tu segura, tu respira, tu tranca aqui, ó, gura! Passa o dia seguinte, quando tu sentir o negócio bater, eu quero aquilo, ai meu Deus, eu quero aquilo, tu segura, oi, tá sentindo? Oi, segurei, quando tu vê, vai ter passado um ano, tu tá limpinho, não já aconteceu nada, pode. Tu quer continuar tendo a vida que tu tem, fazendo as coisas que tu gosta, então vou te dar um conselho alternativo, seja discreto, meu amigo, tem que ficar falando pra todo mundo aí, isso aí é coisa que traz conflito. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer uma fezinha no cavalo, eu vou no cavalo, bora filhinho. Tem dinheirinho bom, cavalo eu gosto. Agora, eu não conto pra ninguém, ninguém sabe. Tu também quer fazer tuas coisas? Sai de noite aí, uhul! E volta, nada! Chega sério em casa, finge que não aconteceu nada, anda reto, vai dormir, tá tranquilo, entendeu?
Caraca, rapaz, que aula, hein?
É uma aula, eu acredito que seja do grande, né? Do inconfundível, eu acho assim, Agostinho Carrara.
É você verdade. Não acha, não? Eu também fiquei com essa impressão.
Agostinho. Agostinho no táxi, dando ensinamento pra alguém.
Isso.
E ele ilustra muito bem, né?
O cavalo. Eu acho que isso que é muito bom, cara.
Adoro.
Porque parece mesmo que ele tá mandando um áudio WhatsApp, né?
Ah, é verdade.
A gente tem que lembrar que a grande família acabou, nem existiu o WhatsApp ainda direito.
Rapaz.
E aí você pensa, caramba, é muito bacana. Parece realmente como se o universo tivesse expandido da grande família.
Você lembra aquele áudio? Teve um áudio uma vez que o cara tava ensinando como se safar de vários tipos de traições.
Sim,
um áudio polêmico.
Tinha.
Obviamente a gente tava ali mostrando, tirando, né, o absurdo do que o cara tava fazendo. E
com certeza.
Esse áudio, ele, no final, me lembrou um pouco isso. Porque ele fala assim, você quer fazer suas coisas de noite? Ele não cita o que é. E aí ele fala, você...
Não, em momento algum.
E agora eu achei engraçado o anda reto. Anda reto, eu achei massa. Você chega em casa, anda reto. Tipo, anda reto é a dificuldade, cara. Beba, pô, chega em casa.
É verdade.
Entendeu? Você tem que... Eu achei que foi... E o conselho que ele dá é alternativo, né? Porque o conselho verdadeiro é... Se livre disso. Seja uma pessoa direita. Agora, a alternativa é... Faça, mas faça em segredo, né?
É, exatamente. Então é, né? Assim, é muito... Não é que eu vou dizer que é genérico, né? Ele só não especifica. Então, ele serve pra inúmeras coisas. Inúmeras situações, né?
É.
Independente do vício, independente do hábito construído, né?
Total.
E ao mesmo tempo, é, ele te incentiva também a largar. Ele fala pra você parar com isso. Ele até fala. Mas ele diz... Ele já sabe que tem aquela pessoa que não quer parar.
Não quer parar.
Ele fala pra você que não quer parar, maneira.
Ele é contra. Ele é contra o estatuto social. A pessoa é contra. Ela não quer. Ela quer chegar em casa... Ela não quer nem chegar em casa, entendeu? Vai ficar beba mesmo e acabou, não quer...
Isso.
Aí, nesse áudio também, eu vejo que a pessoa que está sendo aconselhada, ela não quer tirar vantagem, tipo, ou contar vantagem. Ela não quer dizer, ah, comprei mais barato. Ela não vai cair em golpe, entendeu? Eu acho que é só alguém querendo curtir
por algum motivo. Faz sentido.
Por algum motivo vai pedir conselho a essa figura aí, entendeu? Eu acho que
é assim. É verdade, é verdade.
A gente acha que é ele, né? A gente recebeu como áudio, mas a voz eu acho... Que é do ator Pedro Cardoso na
Se
época.
Se não for, rapaz...
É imitando.
Exatamente, assim.
Né?
Não, e às vezes até inconsciente, Pedro. Tem muito isso, sabia? A pessoa que imita inconscientemente. A pessoa absorve de tanto ela consumir, né?
O final me pegou. Na hora que falando da reto, eu achei que não era mais. Não, é sério. No início ali, eu achei que tava claro. Mas no meio pro fim, eu achei que tava... Entendeu? Não era tanto assim. Fica a dúvida aí, né?
Fica a dúvida.
Sendo ou não sendo, fica aí uma aula de contravenção.
Uhum.
Pra você ficar ligado, né? Se a pessoa tá andando reto, bota uma linha no chão na sua casa. Se a pessoa...
É que nem a galinha, né? Que se você traça uma linha reta, não tem um lance desse?
Sabe o que eu acho engraçado? Quando você chega adolescente em casa... Porque adolescente bebeu, né?
É.
E aí você quer tirar onda que não bebeu. Você senta no sofá, sério, vai ver televisão assim, ó.
É, pior escolha. É, pior escolha.
Já foram adolescentes. É, pô. Seus pais, eles já... Eles estão sentindo o odor de álcool de saindo de você, pô.
O cheiro de amor no ar, né?
Pô, você acha que você tá enganando quem? Você tá tentando manter a cabeça reta? Sua cabeça tá inclinada a 45 graus, aí você tá achando que tá reta. Mas não é verdade? Você tá achando que tá tirando onda. E não tá tirando onda. Finge que não vê e finge, entendeu?
Às vezes, tipo, ele até tá reto, mas tá reto até demais, Pedro. Que ele tá se controlando tanto que os pais olham e falam, não, ele tá sentado tão certinho na cadeira.
Verdade,
você
daí
com certeza
verdade.
Bebeu, tá tentando esconder, sabe?
É, tem condições. Ah, não, não tipo, uma pastilha. Não, tinha
uma bala house.
Sai no suor, irmão. Não há nem tem pastilha que salve.
É verdade.
Você tá fedendo álcool, você não cheira, entendeu? Não é só o hálito, é o corpo todo, já era.
A sudorese, né? A sudorese etílica.
É, sudorese etílica. É um nome maravilhoso. Um nome de banda, né? Uma banda punk. Sudorese etílica.
Do ABC Paulista, né?
Metal também. Metal também. Sudorese etílica. Acho que podia fazer um.
Aí, ó. Já liberamos a dica. Fica a critério de vocês abraçarem ou não.
Tá bom.
Rapaz, mas assim, mudando de assunto, a gente tem aqui pra encerrar esse programa, Pedro, um áudio que comprova que realmente a questão tecnológica tá afetando o nosso ouvinte. Eu acho que é mais um exemplo de que as pessoas precisam comprar um fone de ouvido decente.
Um fone?
Minimamente Bluetooth. Decente.
Uma caixinha JBLesk falsa. Qualquer coisa, amigo. Dá um jeito aí. Um
grande abraço e até o próximo episódio.
Falou, gente. Até a próxima.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Aqui é a Ana de Campinas. Olha só. Ainda sobre a música de abertura de vocês, eu acho que é tipo aquele teste de Rorschach, sabe? Que tem aquelas imagens borradas e aí cada um vê uma coisa e o que vê, sei lá, é uma coisa que tá ali na psique da pessoa, né? E então é isso. No meu caso, eu sempre escuto, sempre escutei, apesar de conhecer a música, Cala a Boca, Safada. E é isso. Um beijo.
Nicolas!